Bom dia a todos. As minhas aulas estão andando de forma tão paralela com as aulas do Romilton que eu vou até deixar o esquema dele na lousa, né? E ninguém pode nos acusar de ter combinado nada, porque ele estava lá na Bahia e eu não fazia nenhuma ideia sobre a sequência que ele ia fazer. Então, ontem nós falamos um pouco sobre esse período do modelo. Hoje, nossa ênfase é exatamente o período que o Romilton falou ontem, que é esse período entre Davi e Salomão e a primeira vinda de Jesus. Estamos chamando isso aqui de esperança profética. Estamos mostrando, queremos ver aquilo que é o propósito de Deus nesse período. Porque é um período escuro, então foi bastante coisa que foi falado ontem, não preciso repetir. Ele descreveu o que aconteceu depois de Davi e Salomão, a divisão do reino e o declínio, chegando no cativeiro de Babilônia, depois com um período de silêncio entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então tudo isso aí está incluído nesse período de 1000 anos, foi mais ou menos no ano de 700, alguma coisa, que as 10 tribos foram levadas para cativeiro na Síria. Depois, mais ou menos 100 anos depois, foi o cativeiro babilônico da tribo de Judá, 70 anos de cativeiro babilônico. Depois o período de restauração com Zorobabel, Esdras e Neemias. E depois daqueles últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, período de silêncio até chegar na primeira vinda de Jesus. Uma coisa importante para a gente entender, para a gente tentar entender, eu estou assim, a busca, na verdade, de um entendimento melhor, um dos focos, né? Eu falei sobre várias razões para estudar o reino de Deus na primeira aula, e um dos focos para a gente entender a nossa situação hoje é entender a relação entre essa mensagem do reino de Deus, que abrange toda a Bíblia, e o nosso tempo aqui, que é o tempo da igreja. E é uma das coisas, várias pessoas têm escrito sobre isso, mas assim, a maioria das pessoas, a maioria das igrejas, a maioria dos líderes não tem nem procurado entender se tem alguma diferença entre reino e igreja. Mas uma das coisas que a gente quer entender mais para a gente poder ver aonde nós estamos em relação à mensagem de Jesus, em relação aquilo que deveria estar acontecendo agora, é entender a igreja, que é o que nós todos falamos e procuramos praticar. Temos entendido, o Romilton vai prosseguir mais nessa área de mostrar sinagoga, a igreja como Jesus realmente ensinou. Então, na verdade, a própria aplicação de igreja está errada, na maioria, na nossa prática, no que nós chamamos de igreja. Na maioria das vezes não é igreja, eu não estou me referindo à questão de prédio, que há muito tempo as pessoas ouvem, não, a igreja não é o prédio, mas a diferença entre igreja no sentido bíblico e a igreja que nós praticamos vai muito além dessa questão de, né, se a igreja é prédio ou não. Mas aí também tem essa questão de reino. Jesus falava sobre o reino, por que que Jesus não falou sobre igreja? E então entender melhor o que está faltando na nossa prática hoje para nós realmente estarmos buscando, vivendo e esperando o reino de Deus. E algo nesse sentido pode ser visto, né, o modelo, a história do povo de Deus no Velho Testamento mostra, né, nós temos esse período que não é só de esperança, realmente muita coisa ruim estava acontecendo. Isso tem muitas lições, muitas das quais eu não consegui entender ainda, mas eu acho que é um grande campo para a gente entender o que deu errado com o modelo que Deus levantou no Velho Testamento, que também é um paralelo com o que está dando errado conosco hoje. vamos abrir em 2 Samuel 7, e falei meio rapidamente sobre isso ontem, né? Quando a luz acabou. Mas eu quero retomar nesse capítulo, 2 Samuel 7, na aliança de Deus com Davi. Vamos ler a partir do versículo 4, né, a palavra que Deus deu a Natã para levar, corrigir o que ele tinha falado errado com Davi, né, na primeira resposta dele a Davi. Ele tinha falado, vai em frente, faz a casa. Então, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor Natã, dizendo, vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação. Em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Como eu falei ontem, Deus está falando assim, eu nunca reclamei, eu nunca pedi uma casa permanente. Versículo 7, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qualquer... a minha tradução aqui fala tribos, mas parece que a palavra é juízes. A qualquer dos juízes de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Então ele está dizendo, eu nunca mandei, eu nunca exigi isso. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Um aspecto que eu não coloquei naquela linha de eventos que nós temos como mapa no Velho Testamento, indivíduo, família... povo, nação, na terra, cidade, casa, né? No meio desse processo, tá aparecendo a voz de Deus, assim, aquele eco, assim. Quando eu tô lendo aqui no versículo, tá bom, mas quando eu tô falando assim, parece que não... no meio desse processo, tem um ponto que é muito importante, que vai aparecer nas profecias e que faz parte da esperança do reino, que é a vitória sobre todos os inimigos. E Davi representa isso, porque ele foi um homem de sangue, por isso mesmo que ele não podia fazer a casa de Deus, porque ele era a pessoa que durante todo o tempo anterior, os juízes, Samuel, o primeiro rei Saul, sempre havia inimigos, sempre havia aquele ciclo que vocês devem conhecer do livro de Juízes. Vocês conhecem o ciclo, né? Aquele ciclo que é um círculo, né? Que o povo abandonava Deus, depois Deus mandava outros povos para oprimi-los, aí eles ficavam oprimidos, sentindo mal e clamavam a Deus. Aí Deus levantava um juiz, Deus libertava da opressão, e aí eles ficavam em paz por um tempo, mas aí começa o ciclo tudo de novo, se afastando de Deus. Esse ciclo continua no livro de Juízes, mas continua no início de 1 Samuel. O período continua sempre o povo de Deus subindo e descendo, afastando-se de Deus, Deus permitindo aflições e angústias para que voltem a Deus novamente. E esse tipo de ciclo não permite a chegada do reino de Deus. Isso aí não chega em lugar nenhum, é um círculo. Né? Como o Babam fala, assim, quando o povo de Deus está caminhando na direção que Deus quer, eles andam assim, numa linha reta ou ascendente, mas andam em direção ao alvo. Mas quando o povo não está ouvindo a voz de Deus, andam em círculos. Parece que estão andando, mas não estão chegando em lugar nenhum. Então, não chegamos ao alvo de Deus quando nós andamos em círculos. O tempo dos juízes, esse tempo de sobe e desce, não nos leva ao alvo de Deus. E Deus levantou Davi, Davi na figura, porque depois, esse período depois, voltou aos ciclos, né? O período de declínio. Um rei servia a Deus, outro rei não servia, tinha derrotas, tinha opressão, então isso voltou nesse outro período. Mas nessa figura de que de Abraão até Davi nós temos a linha do que Deus quer fazer, representando o ápice, o auge final com Salomão, que é o reinado de paz, Deus usou Davi para quebrar os ciclos. E é esse período, assim, uma das coisas maravilhosas da gente estudar o tempo de Davi, eu acho que tem muito a ver, eu espero que realmente nós estejamos vivendo no tempo de Davi, porque se Jesus vai voltar na figura de Salomão para estabelecer o reino de paz, o reino perfeito, então antes de Salomão veio quem? Davi. Período de guerra, muita guerra, mas vitória e quebrando o ciclo. Na figura, o reinado de Salomão chegou lá. Né? Paz, não tem mais, né, descida, não tem mais retorno. É o reino perfeito de Jesus. E Davi foi o homem que fez a preparação. Então é isso que ele está falando aqui. Eu fui contigo, no versículo 9, por onde quer que foste, destruí os teus inimigos diante de ti, fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Então, esse passo de vencer os inimigos, nós sabemos que nossos inimigos não são os muçulmanos, não são os comunistas, como Haroldo falou ontem, os nossos inimigos, os que impedem a vinda do reino de Deus, são inimigos espirituais, são forças espirituais de humanismo, de pecado, do fermento que está em nós, são esses inimigos que estão nos impedindo de realmente entrar na terra prometida. Então, para que essa fala de Deus para Davi aqui é muito clara no sentido de mostrar, assim, olha, você quer fazer uma casa para mim, a casa é o último ponto antes de estabelecer o reino. E ele está dizendo assim, eu nunca pedi uma casa. Aí ele volta e fala assim, eu peguei você era um pastorzinho de ovelhas, eu coloquei você sobre o meu povo, eu derrotei os inimigos, isso é um ponto importante. Ele não fala aqui sobre a cidade, mas isso é muito claro em outras, né, em todo esse período, que a cidade era o lugar onde Deus colocou o nome, o ponto de governo, o ponto de unidade. Versículo 10, e prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel. Então Deus está falando assim, sempre houve esse sobe e desce, mas não vai haver mais, eu chamei você, eu derrotei os inimigos, estou colocando um lugar firme e seguro para que o povo nunca mais tenha que ser perturbado ou derrotado como antes. A ti, porém, darei descanso de todos os inimigos. Acabou os ciclos. E o Senhor te declara que ele te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que saí das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Descendente verdadeiro de Davi, é Jesus. Estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Muito claro que o que ele está falando, que o filho de Davi representa esse reino permanente, que é o reino de Jesus, o reino que vem na segunda vinda. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a fazer o que é errado, castigá-lo-ei. Olha o que ele está falando sobre Salomão. Óbvio. Castigá-lo-ei com varas de homens, com açoite de filhos de homens. Mas a minha benignidade não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de mim, o teu trono será estabelecido para sempre. Bom, estou lendo isso aqui por duas razões. Uma, para mostrar que realmente Deus deu uma palavra profética sobre o reino. O desejo de Davi de fazer uma casa realmente tocou em Deus de tal forma que ele fez esta aliança com Davi. Esta é a aliança de Deus com Davi, nesse capítulo. E nesse momento, né, porque nós temos os homens de Deus com quem Deus fez alianças, como Abraão, por exemplo, você tem toda uma história. Deus faz uma promessa, mas lá na frente ele faz uma aliança, e lá na frente ainda ele faz um juramento. Então, as coisas de Deus vão acontecendo à medida que há uma interação. E Davi foi colocado como rei, mas antes desse momento não tinha ainda aliança. Agora, né, essa interação, às vezes, começa com Deus. Aqui começou, de certa forma, com Davi, porque Davi falou assim: eu vou fazer uma casa. E isso desencadeou essa conversa com Deus, na qual ele faz uma aliança com Davi. Mas eu quero chamar a atenção para essa palavra. Eu não sei nada sobre pronúncia em hebraico, então não sei falar essa palavra. Mas Haroldo falou ontem sobre traduções da Bíblia. E o duro que eu gostaria de mudar essa tradução também, mas eu não tenho uma palavra em português, nem conheço em inglês uma palavra para expressar isso. Então, eu, na minha Bíblia, quando eu acho, eu vou escrevendo do lado, porque eu procuro entender o que é essa palavra. Eu tenho que usar essa palavra, porque não existe uma palavra. Por isso que é interessante estudar as línguas originais, porque ágape, por exemplo, o verdadeiro amor, a gente não tem uma diferenciação na nossa língua entre amor, que é amor de Deus, e amor, que é qualquer tipo de amor, que não tem profundidade nenhuma, é coisa muito superficial. Então, a palavra que você tem, deve ter outras traduções, no versículo 15, quando ele fala assim, seu filho pode errar, ele vai ser disciplinado, mas a minha benignidade, talvez algumas falam misericórdia, amor, né? NVI acho que fala amor, e todas essas palavras são realmente palavras fracas em relação ao sentido da palavra original. E antes de falar um pouquinho mais sobre essa palavra, eu quero que vocês leiam rapidamente comigo em Êxodo 34. Porque quando Deus se revelou a Moisés, quando Moisés falou assim: se o Senhor não for conosco, a gente não sai daqui, e eu preciso conhecer a tua glória. Deus fala no final do capítulo 33, Êxodo 33, que ele vai passar a glória dele diante de Moisés. Ele não vai poder ver o rosto, mas ele vai ver as costas. E a gente sempre, eu lia isso e sempre ficava pensando: nossa, o que será que Moisés viu, né? Como é que é ver as costas de Deus, né? Não sei, talvez ele viu mesmo alguma coisa física, alguma manifestação. Mas, na verdade, quando a Bíblia descreve o que Moisés viu, o que Moisés teve de experiência ali no capítulo 34, versículo 5, diz assim: o Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se ali, junto a ele, proclamou o nome do Senhor. E olha, gente, nós estamos no Velho Testamento, Deus se revelando para Moisés, que é figura da lei. E a gente pode imaginar, Deus vai se revelar a Moisés como um Deus de ira, um Deus de vingança, um Deus de castigo, um Deus de juízo. Mas olha o que, vocês conhecem essa passagem, como foi que Deus se revelou a Moisés. Versículo 6. Passando o Senhor perante Moisés, proclamou: Senhor, Jeová, Senhor Deus, misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que usa de beneficência com milhares, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado. Irmãos, essa passagem me empolga demais, eu quero entender, eu quero ficar tempos entendendo cada uma dessas qualidades. A maioria dessas palavras também, às vezes, são confusas. Na verdade, a minha fala misericordioso, a primeira qualidade, mas na verdade é compaixão. Eu acho isso aí tremendo, que a primeira qualidade que Deus mostra para Moisés, primeira de todas as coisas que ele fala, é compaixão. Misericórdia, tardio em irar-se. Quantos são gratos que Deus é tardio em irar-se? Grande em beneficência. Ele não falou que ele não se ira, né? Lembra disso também, né? Ele falou assim, demoro, né? E a gente tem exemplos disso. Aliás, Moisés tinha acabado de ver Deus irado, né? No capítulo 32, Deus estava muito irado, querendo destruir toda a nação, mas é tardio em irar-se. Mas eu quero só mostrar essa palavra aqui, Kesed, eu não sei como é que pronuncia, mas uma hora eu vou achar um professor de hebraico, pelo menos eu quero pelo menos aprender a falar essa palavra aqui, né? Hesed. Então, eu vou treinar depois, porque eles falam lá na garganta, né? Hesed, né? Essa palavra encontra-se duas vezes nessa lista aqui. A minha, né? As suas talvez seja diferente a palavra, mas tardio em irar-se, grande em hesed e verdade, que usa de hesed com milhares. Então aparece aqui duas vezes. Essa palavra é uma palavra de aliança. O Velho Testamento está cheio dessa palavra. Salmo 136, porque a sua misericórdia dura para sempre. É todo o salmo inteirinho. É essa palavra. Não é uma, assim, né, benigno. Não é, assim, é muito mais do que isso. A palavra é uma palavra de aliança. Ela tem pelo menos três ideias dentro dela. A primeira, sim, que é uma coisa muito forte. Hesed é uma ligação muito forte. É uma coisa duradoura. Ela não é uma coisa que passa rapidamente. Não é uma coisa que você desfaz. É a palavra de aliança. É a palavra que vai junto com a aliança. É uma ligação, é um vínculo muito forte, é uma emoção muito forte, é uma coisa duradoura, tem realmente a ideia de amor. Mas é o amor da graça de Deus, é o amor da ligação de Deus com seu povo. A palavra, não sei se no significado dela ou no uso, né, talvez mais na maneira como é usada, ela tem a ideia de uma aliança, sim, entre duas partes, mas em que uma das partes é muito mais forte do que a outra. Não é um contrato entre duas pessoas que têm o mesmo nível. É exatamente como Deus e nós. Tem uma das partes que é muito forte e, portanto, a outra parte, porque essa palavra, ela é usada, no caso de Deus e nós, é usada de Deus para nós, mas é usada também de nós para Deus. Deus tem hesed, mas nós também temos, ou devemos ter. Só que a nossa parte, né, a parte mais forte, é a parte que providencia, que dá proteção, que dá recursos, que cobre, que livra, né? Por isso, assim, ele é grande em hesed, ele é grande em dar essa misericórdia. Misericórdia tem uma parte do significado, benignidade tem uma parte do significado, mas é algo tão maior do que tudo isso. A parte que está recebendo, essa palavra significa que é a nossa resposta. Nós oferecemos a Deus, essa palavra contém a ideia de devoção, de resposta a essa grande beneficência de Deus, mas não é uma resposta de quem está exigindo as condições do contrato, mas de quem não tem direito de exigir nada, mas de quem simplesmente está recebendo e correspondendo aquilo que Deus deu. Percebe? É difícil achar uma palavra para, né, para dizer tudo isso. Mas tudo isso aqui está na palavra, está no uso dessa palavra. É muito maravilhoso você ver isso em várias partes. Eu vou ler alguns, só para amostragem, né, alguns versículos dos profetas. Mas só lembrando, então, que quando Deus falou com Davi, ele falou assim: olha, eu vou te dar um reino eterno, através do seu descendente, através do filho que vai construir a casa. E o filho se refere a Jesus em última instância, mas o filho também, na mesma passagem, ele está falando sobre o filho Salomão. Porque ele fala assim: ele vai errar, ele vai fazer coisas erradas, eu vou disciplinar, mas o meu recede eu nunca vou tirar dele. Isso é muito importante para a gente entender o plano de Deus na Bíblia. Então, só eu vou pegar só no livro de Oséias, que é mais, os capítulos são mais próximos, é mais fácil de encontrar. Oséias capítulo 2, eu vou mostrar assim, alguns textos que falam do lado de Deus e do nosso lado, para a gente exemplificar um pouquinho, mas não vai dar tempo para a gente ver em outros lugares. Mas muitos lugares, quando Davi fala sobre: será que tem algum filho de Jônatas que eu posso usar, recede para com ele, né? É essa palavra de Davi para Mefibosete, né? Então, Oséias 2, versículo 19, ele está falando, versículo 18: naquele dia farei por eles aliança com os animais do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra tirarei o arco, a espada. Ele está falando sobre o reino que Deus vai estabelecer e que a gente... Eu não sei como é que você lê essas passagens, irmãos, mas essas passagens são para nós, amém? Essas passagens não são para os judeus, não são espirituais, não são para algum momento, sei lá, para outro povo, ou não são reais. Isso aqui é uma coisa real que vai acontecer. Deus vai reinar na terra. Ele mostrou esse modelo não só para dizer uma figura, mas para dizer: isso que foi um comecinho, que foi só uma amostra, isso é o que eu vou fazer. Os profetas falam: Davi vai voltar a reinar sobre a terra, eu vou fazer uma aliança. Essa aliança vai incluir animais. Quem gosta dessa ideia? A aliança de Deus vai incluir animais, plantas, natureza, as aves dos céus, répteis da terra, vai tirar a guerra, os farei deitar em segurança e vai ter casamento. Versículo 19. Desposar-te-ei comigo para sempre, eu te desposarei comigo em justiça, em juízo, em recede e em misericórdias. Então, essa é a aliança que Deus está falando, que ele é um Deus de aliança, ele não abandona. O amor dele é forte, é duradouro, para não falar eterno, né? É uma coisa que não acaba nunca, e é o verdadeiro amor de Deus. Isso é o que Deus fala, isso é o que essa é a força que move o reino de Deus. Essa é a força que faz acontecer o reino de Deus. E é isso que Deus deu para Abraão, Deus deu para Davi, Deus deu para Jesus e está dando para nós. Desposar-te-ei comigo para sempre. Agora olha só, capítulo 4, Oséias 4, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes na terra. Não há verdade, nem recede, nem conhecimento de Deus na terra. Então aqui ele está falando, não tem resposta, não tem correspondência. Ninguém, e mesmo entre as pessoas, não tem esse tipo de aliança, não tem uma coisa, não tem vínculos verdadeiros, não tem. Capítulo 6, Oséias 6, esse aqui é Deus chorando porque o amor dele não é correspondido. 6, versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? O vosso recede é como a nuvem da manhã, é como o orvalho da madrugada que cedo passa. Deus derrama um amor eterno, forte, duradouro, e nós temos uma respostinha, né? Como orvalho, que a gente começa a corresponder, mas como quando o sol sai, já desaparece. O que vou fazer? Versículo 6, pois eu quero recede e não sacrifício. É isso que Deus está procurando. Ele tem uma aliança firme, forte e duradoura, mas ele quer a resposta, não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Ok, só. É, mesma palavra. É, então, tem, é, não sei porquê, né? Às vezes traduz como uma coisa, às vezes como outra, mas é a mesma palavra. Ok, então, é, isso é, a gente precisa entender para poder passar por esse período de escuridão, de declínio. Então, é, já foi descrito, alguns aspectos foram descritos ontem sobre esse período de declínio. Mas o que interessa, antes de falar sobre a mensagem dos profetas, é o seguinte. Deus estabeleceu um modelo, mas no Velho Testamento nós queremos entender mais essa distinção entre o verdadeiro reino de Deus e a sua manifestação. E isso é uma luta constante para nós, porque nós pensamos, bom, então o povo foi caminhando, chegou ao ponto que Davi estabeleceu o reino, Deus prometeu para ele, você vai ter um reino eterno, nunca vai faltar um dos seus filhos para sentar no trono. Então Deus tem, é uma figura, mas Deus tem o reino. Mas na história que vem a seguir, inclusive assim, a vida de Salomão, que é uma grande, como é que eu posso dizer assim, um grande paradoxo, uma grande contradição, porque ele representa Jesus no seu reino milenar e representa também alguém que não correspondeu, o coração dele exatamente nessa correspondência a Deus, né? 1 Reis 11 descreve como o coração dele foi desviado do verdadeiro amor a Deus. Então, o reino de Deus, na sua forma de compartilhar, Deus quer compartilhar o governo conosco. O reino, o sonho de Deus sobre o reino não é ter só essa multidão de súditos obedientes, mas ele tem um desejo enorme de compartilhar a sua criatividade. Eu sempre falo assim, né? Porque eu já vi várias pessoas falar assim: ah, eu quero estar com Jesus no céu, no reino, não sei de que palavra que eles usam, né? Eu quero estar com Jesus, mas eu não faço questão de reinar. Não é o meu sonho, não é a minha ambição, eu não quero reinar, eu quero estar com Jesus. Parece muito humilde, né? Parece muito modesto. A gente fala assim: não, eu não estou assim muito ambicioso, né? Eu não quero ser. E realmente tem pessoas que estão querendo reinar com Jesus porque querem mandar nos outros, né? Né? Talvez algumas pessoas tenham a motivação errada de querer reinar, né? Tem pessoas que têm temperamento de líder e tem pessoas que têm temperamento mais de compartilhar, de estar junto, mas não querem estar à frente de nada. Mas quando Deus fala sobre reinar, nunca é no sentido humano de dominar, de impor, de sufocar os outros, de utilizar dos outros para benefício próprio. Nunca foi essa ideia no reino de Deus. O reinar no plano de Deus é compartilhar da natureza de Deus, que é dar vida, que é transmitir o sistema, a vida de Deus através da vida dele. Então, se você não quer reinar com Jesus, você não vai cumprir aquilo que você nasceu para fazer, porque nós nascemos, Adão foi chamado para governar toda a criação, e não através de imposição, mas através de viver em harmonia e de trazer a vida de Deus a todos. Então, Salomão, ele representa esse momento em que o reino de Deus chegou à sua manifestação nesse modelo, mas aquilo que é fundamental para que Deus compartilhe o seu governo, a sua vida com os outros, é essa relação de aliança. Por isso que eu falo assim, que essa palavra e o que significa aliança com Deus está no cerne, está no centro do que é o reino de Deus. E quando Salomão, o coração dele se afastou de Deus, fala que as mulheres desviaram o seu coração e não tinha mais aquela correspondência a Deus, ele não foi mais fiel a Deus no coração. A partir daquele momento, olha que mudança rápida e quase que imperceptível, o reino deixou de ser reino de Deus e passou a ser reino humano. E isso acontece em toda a história do Velho Testamento e do Novo Testamento. Que aquilo que era, que começou a ser, porque o reino em plenitude é na segunda vinda. Então nós não temos, nós nunca temos agora o reino em plenitude. Mas tem um aspecto, tem aspectos que vêm, e principalmente Jesus, quando ele falou o reino de Deus chegou, ele estava trazendo não só o modelo, não só a figura, ele estava trazendo para o momento da vida dele um acontecimento escatológico em que esse reino, não em plenitude, não o reino, como nós vamos ver que os profetas, em toda a extensão do que eles viram, mas Jesus trouxe o reino em verdade. O reino que Jesus trouxe é o verdadeiro reino de Deus, só que não em plenitude ainda. George Ladd usa essa distinção de cumprimento e consumação. Então Jesus trouxe o reino em cumprimento, quer dizer, o reino cumpriu a esperança profética, foi o início do verdadeiro reino de Deus, não era mais figura, não era mais uma coisa, nós estamos só falando a respeito daquilo que virá. Ele trouxe o reino em verdade, mas não era ainda o reino em plenitude. Mas a partir do momento que nós pegamos aquilo que Deus está fazendo, Davi tinha um elemento do reino de Deus, estava acontecendo algo, Deus podia falar com Davi, eu vou estabelecer o seu reino. Ele não falou meu, vocês notaram isso? Segundo Samuel 7, ele não fala assim, eu vou estabelecer o meu reino. Não, ele fala assim, eu vou estabelecer o reino dele, do filho. É, falando sobre Jesus, mas era o reino da descendência de Davi. Então, tem um texto, até queria que vocês vissem isso. 1 Crônicas 28, versículo 5. Quando Davi está falando para Israel a respeito da passagem para o filho dele, ele fala, de todos os meus filhos, e muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele, o meu filho Salomão, para se assentar, eu só queria que você visse essa expressão aqui, que eu acho maravilhoso, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. A gente não encontra muitas vezes no Velho Testamento a expressão explícita reino de Deus. Mas aqui fala, o reino de Davi, Deus tinha falado, vou estabelecer o seu trono, vou estabelecer o seu reinado para todo sempre, vai ser um reino eterno. Ele está falando sobre Davi, mas é o reino de Deus. E Davi fala, meu filho Salomão vai se sentar no trono do reino do Senhor. Porque Davi é um homem que reconhece Deus, que ama Deus, que não quer o trono para si mesmo. Então ele fala, é o trono do Senhor sobre Israel. Eu estou assim apenas sentado aqui no trono como um servo, como um representante, como alguém que está representando a vontade de Deus. Mas no momento em que Salomão, que fez tudo o que Moisés falou que não era para fazer, né? Ele juntou riquezas, ajuntou. E isso tem uma figura. Jesus vai conseguir ajuntar riquezas e cavalos, que representa poder. Ele vai poder fazer tudo no reino permanente de uma forma que glorifique a Deus. Amém, irmãos? Mas Salomão, que era uma figura, ele não suportou. Ele não suportou. Ele ajuntou tudo isso ao mesmo tempo que a riqueza, que a prosperidade, que a paz, que tudo que estava acontecendo, a glória que ele recebia das outras nações, ao mesmo tempo isso apontava para Jesus, mas na vida dele ele não suportou. E ele trouxe isso para si mesmo e o coração dele foi desviado. E, irmãos, essa ligação, a gente tem falado sobre como a soberba, como no mesmo instante, não sei se alguém já conseguiu discernir isso, no mesmo instante que Deus te usa, que Deus te dá a graça para fazer uma coisa que veio dele, no mesmo instante que parece que você está reconhecendo a Deus, a nossa carne começa a se apropriar daquilo para você mesmo, e esse é o grande perigo em que nós podemos passar uma linha fina e deixar de ser reino de Deus e passa a ser reino humano. E o que aconteceu no final do reinado de Salomão? Tudo aquilo que representava todos os povos, os gentios ajudando a fazer a casa de Deus, tudo isso que é uma figura do reino de Jesus, que ele vai poder trazer todos. Tem tantas coisas bonitas no reinado de Salomão que mostra assim, como Jesus ele vai ter a sabedoria, coisa que nós temos muita dificuldade para pegar as coisas da cultura, coisas que vieram de Deus, que são dádivas de Deus, nós corrompemos, nós tiramos da fonte. E Jesus vai trazer tudo aquilo, dons. Quem acha que a vida no reino vai ser uma coisa monótona? Será que depois de 100 milhões de anos a gente não cansou de tocar harpa? Será que a gente não tem o que fazer? Será, oh Deus, será que o senhor não tem? Tá bom, já descansei de todas as minhas labutas na terra, mas até gostaria de fazer alguma coisa. Gente, não pense por um instante que Deus é parado, que Deus não é criativo, que Deus não vai envolver a gente em projetos nas estrelas, nos planetas. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas ele tem tantos projetos. O Deus que fez esse universo que a gente enxerga, você acha que na vida eterna ele não vai ter uma porção de coisas e vai trazer dons e talentos à tona de tal forma que aquilo ali vai glorificando a Deus, expandindo? Deus nunca é parado, Deus nunca para. Deus tinha a perfeição na Trindade, nos anjos, mas ele queria mais, ele queria algo mais, e arrumou uma dor de cabeça com a gente, mas ele quer isso, ele vai vencer o desafio e vai produzir algo perfeito, amém? Então, isso tudo em Salomão, você consegue ver pequenos vislumbres disso, mas esse mesmo reinado que aponta para isso, virou um reinado de opressão. Vocês sabem disso, né? Quando o filho dele assumiu, qual que foi a reclamação das 10 tribos? Né? Seu pai era muito opressor. A gente quer uma melhorada. Eles não estavam contentes. Por quê? Porque o reino do homem é sempre, sempre. Se você acha que tem algum ditador benigno, em termos humanos, não existe. Não existe autoridade humana, não existe autoridade humana, que, a não ser quando represente a autoridade de Deus. Qualquer autoridade humana, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser professor, qualquer nível de autoridade, quando for humano, vai oprimir. Não tem jeito. Por que oprime? Porque o egoísmo humano usa a autoridade para benefício próprio. Toda utilização de autoridade em benefício próprio, que é o reino humano, traz opressão. O único reino que traz liberdade verdadeira é o reino de Deus. E Deus está nos dando o desafio de participar desse reino de tal forma que a autoridade de Deus flua através de nós como Ele quer, sem opressão. Amém? Essa é a visão, é isso que Deus quer mostrar. Então, esse período é um período em que começou, né, logo com Roboão, o filho de Salomão, já dividiu. E eu fico assim, é uma coisa triste, mas isso faz parte da história humana, que quando você vê a glória que Davi e Salomão alcançaram, né, um dos símbolos da glória de Salomão foram aqueles, acho que 300 escudos de ouro, que ele fez, né, aquilo ali era assim, tipo um troféu, né? Aquilo ali era um negócio assim, olha só, né? É, tem tanto ouro que eu fiz uns escudos, que não tem utilidade nenhuma, só para mostrar o quanto que Deus me abençoou. Assim, aquilo era um troféu. Quanto tempo durou aqueles escudos de ouro? É, desde o tempo que ele fez, eu não sei qual, né, em que momento de Salomão, mas no comecinho do reinado de Roboão, Roboão não serviu ao Senhor 3 anos, aí já se afastou de Deus, logo, logo o rei do Egito veio e pegou tudo, levou tudo embora. É tão rápido, levou 1000 anos para chegar nesse ponto. Levou uma dúzia de anos para perder tudo. E quando você estuda na história da igreja, não é muito diferente. Né? A gente sabe que foi afastando mais e mais, mas em algum sentido a igreja dos primeiros séculos perdeu rápido, rápido, aquilo que realmente era a essência da riqueza de Deus. Então, a grande lição nesse período é que o reino que era de Deus, era uma manifestação do reino de Deus, passa rápido, rápido, para não ser mais o reino de Deus. Só que Deus tem uma coisa que chama Hesed, que ele não abandona. Ele é tardio em irar-se. Ele demora. Ele nunca abandona o propósito. Ele nunca vai largar o que ele se propôs a fazer através da descendência de Davi. Mas as pessoas, agora aqui que é a dificuldade nossa, às vezes até de interpretar a história, porque as pessoas que amavam a Deus, ou que tinham saudade, uma das coisas que Deus faz através do modelo, é gerar uma memória. Vocês já pensaram, se não tivesse, nunca tivesse existido Davi e Salomão nesse período do reino, como é que os profetas iam falar sobre o que Deus ia fazer? Eles não iam ter elementos, eles não iam ter maneira de levar o povo a querer uma coisa. Mas o que, que é isso aí? Não, eles experimentaram, sabiam o que tinha acontecido, como no Jardim do Éden, de ouvir falar. Nós sabemos que já houve um jardim, nós sabemos que Deus é capaz de produzir algo perfeito. Então, uma das coisas do modelo é gerar uma memória, gerar algo como referencial, algo para a gente poder falar assim, não, o que Deus vai fazer vai ser aquilo e mais ainda. Mas, para gerar uma esperança profética, Deus tinha que trabalhar e fazer algo com aquele povo, e uma das coisas que ele tinha que fazer era destruir as esperanças falsas. Deus quer, Deus produziu, né, a gente não vai ter tempo para aprofundar muito aqui, mas nesse período de escuridão, Deus falou através dos profetas. Né, os profetas representam uma parte substancial da nossa Bíblia, e os profetas falaram de tal forma que as pessoas, aos poucos, foram entendendo que, ainda que tivesse acontecido tudo aquilo, não tinha mais o reino dividido, perdendo cada vez mais, os avivamentos aconteciam no reinado de Judá, mas os avivamentos não trouxeram de volta o reinado de Davi. Então, Deus foi mostrando, o meu reino não é o que vocês estão pensando que é. É uma coisa assim incrível, Deus gasta 1000 anos para mostrar, isso aqui é um exemplo, isso aqui é uma amostra do meu reino, mas as pessoas pegam aquilo pelo lado errado. Não, o reino que nós temos que ter é aquela glória que Salomão tinha antes, e Deus foi mostrando através dos profetas, não, vai acontecer isso de novo, mas de uma forma diferente. Mas para acontecer isso de novo, primeiro tenho que ter uma mensagem que destrua as esperanças falsas e que tirem a nossa confiança errada E essa, só aqui já está na lousa aqui, eu só queria lembrar então que uma das maneiras de sintetizar a mensagem profética era arrependimento, né? Eles estavam longe de Deus, eles estavam longe daquilo que Deus queria, tinham abandonado o verdadeiro amor, a resposta ao recede de Deus, e eles estavam sendo chamados para se arrependerem, para voltarem. E Deus sempre dá chance, até para voltar. Até achei interessante quando o Romilton falou que, acho que eu nunca tinha pensado assim naquele profeta de 1 Reis 13, que Deus estava dando uma chance para Jeroboão voltar. A gente, é aquela história, né? A gente conhece o fim da história, sabe que ele não vai voltar, então parece que na hora que a gente lê, a gente não vive um momento, mas um momento daquele profeta que foi para Betel e profetizou para Jeroboão, Deus estava dando uma chance para ele. Então, os profetas, eles davam, e dependendo da época do profeta, tinha mais ou menos chance de retorno na época deles. Então, Deus sempre dá uma chance de arrependimento, de voltar. Mas à medida que a história vai continuando, há algumas coisas que se tornam irreversíveis. Então, arrependimento, em qualquer situação cabe arrependimento. Em qualquer situação. Eu gosto, voltando só para ilustrar isso, na vida de Salomão, quando no 1 Reis 11, né, ele abandonou o Senhor, Deus mandou o profeta Aías para falar com ele. A Bíblia não fala que foi Aías, mas eu acho que pode ter sido. Fala assim, Deus falou com Salomão, mas eu penso que foi através de um profeta. Que Deus falou com Salomão que, olha, porque você fez isso e isso, então eu vou dividir o reino, mas não nos seus dias, vai ser no tempo do seu filho, e eu vou dar as outras 10 tribos para um servo seu. Falou até quem seria. E o que Salomão fez? Só Deus é mesmo. Puxa vida, como que isso foi acontecer comigo? Senhor, mas olha, tem algum jeito? Né? Na verdade, o arrependimento verdadeiro não é nem dizer assim, tem jeito de voltar, tem jeito. Davi, ele demonstra isso claramente, porque Davi cometeu pecados sérios. Eu gosto de comparar Davi com Saul que veio antes e com Salomão que veio depois. Porque o único rei que realmente representou o coração que Deus quer no reino dele foi Davi. E Saul cometeu pecados no nosso padrão bem menos graves do que Davi, vocês não acham? Coloca Davi e Saul diante de um juiz humano. Quem que nós vamos condenar mais? Quem foi o mais quem foi o mais carnal? Quem foi assim, quem que cometeu coisas? Saul era um cara bonzinho, ele quase não é democrata, mas assim, mas ele era uma pessoa assim, olha, ele profetizava, ele fazia o que Deus mandava, quase tudo, né? Faltava pouco para completar. Mas qual que é a diferença entre Saul e Davi? Quando Deus mandou Samuel falar com Saul, Deus falou com ele, olha, você podia ter ficado no reino, você podia ter ficado. Eu ia fazer o seu reino, um reino permanente. Mas você não deu atenção. Saul se preocupou com isso? Não, ele se preocupou com uma coisa só. Primeiro assim, primeiro ele faz o que todos nós fazemos. Não, vocês não estão pensando que vocês são melhores do que Saul, estão? Né? Primeiro Saul fez o que todos nós fazemos. Não, Deus, mas na verdade eu fui razoável, né? Eu fiz quase tudo que o senhor mandou. Eu fiz, olha aí e tal, ele se defendeu, várias vezes se defendeu. Aí no fim, quando não tinha mais defesa, ele falou assim, bom, Samuel, mas então pelo menos vamos dar uma ajeitada, porque o povo já está achando que a gente está cochichando aqui, eles não estão entendendo o que, que nós estamos fazendo, e aí eu vou perder minha moral na frente do povo, então vamos voltar lá, vamos fazer de conta que está tudo bem, vamos fazer um... Né? Não vão deixar o povo saber disso, né? Então ele estava muito preocupado com isso. Agora compare o que aconteceu com Davi. Davi pecou, primeiro, né, ele admitiu, falou assim, sou eu mesmo, homem. Natan falou assim, você que é esse canalha que fez tudo isso na parábola dele. Falou assim, você é o homem. Davi aceitou, mas não é só nesse momento. Você segue a vida de Davi quando ele colheu os frutos amargos com Absalão e ele mandou a arca de volta para Jerusalém. Aquilo ali me comove muito, porque, puxa vida, né, os sacerdotes são fiéis a ele, estão trazendo a arca, estão saindo em derrota de Jerusalém, e pelo menos Deus está comigo, traz a arca. Davi falou assim, não, leva a arca de volta para Jerusalém, porque se o Senhor se agradar de me trazer de volta, ele vai trazer. Mas se eu não sou eu a pessoa, se eu já perdi o direito de estar no trono, porque o trono não é meu, então leve a arca de volta, porque a arca não precisa sofrer comigo as minhas consequências. Isso é muito profundo. Um cara baixo, um cara que não tinha valor nenhum, saiu jogando pedras e amaldiçoando. Era muito fácil eles tirarem essa pedra do caminho. Ele falou assim, não, quem sabe o Senhor mandou ele para falar contra mim, para me amaldiçoar. Então, Davi é um homem que ele não se apega. Não se apega ao trono, irmãos, o reino é para estar. Deus quer compartilhar. Vocês conseguem entender isso? Deus quer compartilhar com a gente, mas ele não quer que nós nos apossemos do trono, porque não é nosso. Ele quer pessoas que abram mão, que falam assim, se Deus, o reino é de Deus. Ele me colocou no trono, se ele quiser me colocar no trono de novo, ele coloca. Se ele não quiser colocar, isso não me cabe, não cabe a mim. Eu estou saindo, eu não quero causar. Davi podia ter ficado em Jerusalém, ninguém mandou ele sair. Ele podia ter ficado em Jerusalém, mas o que ia acontecer? Ele ia submeter a cidade de Deus, a arca de Deus, a guerra civil. Ele saiu. Para que a causa de Deus não fosse prejudicada. Ele não quis roubar, ele não quis tomar para si. Então, Davi é um homem que conhece arrependimento. Davi é um homem que conhece quem é o direito. O direito não é nosso, mas ao mesmo tempo, ele está ali para compartilhar com a obra de Deus. Então, é uma diferença fundamental entre Saul e você, né, Salomão também. Você vê assim, a diferença do coração. E como às vezes a gente fala, uma coisa que choca um pouco às vezes, e pode dar a ideia errada, né? Acho que a Elisa falou, Deus não tem problema com o pecado. Você pode entender isso de uma maneira muito errada. Deus tem muito problema com o pecado. Deus odeia o pecado. A santidade de Deus não convive com o pecado. Os pecados de Davi não foram coisas banais. Não foram coisas que não produziram resultado, mas Deus deu esse exemplo para nós, para mostrar que o pecado na vida de Davi, Deus conseguiu resolver. Deus resolveu o pecado na vida de Davi. E eu tenho, assim, para mim, assim, talvez a coisa mais marcante no meu estudo da vida de Davi foi descobrir que no fim da vida dele, no fim do reinado, ele voltou a ser usado por Deus e a preparar tudo para a casa de Deus. Porque muitos exemplos na Bíblia, nós temos homens como Gideão, como Ezequias, tem muitos exemplos, né? O Salomão é um exemplo muito forte, né? Assim, de pessoas que começaram bem e não terminaram bem. Não significa que não vão fazer parte do reino de Deus. Eu não sei, a Bíblia não fala sobre isso. Mas eu estou falando sobre a carreira. Tem muitas pessoas que são grandemente usadas por Deus, mas não terminam bem. E é isso que eu estou falando. Davi representa a quebra desse ciclo. Deus trata com a vida de Davi e Davi aceitou o tratamento. Davi, você vai lendo 2 Samuel, depois do pecado dele, no capítulo 11, Você vai lendo assim, Davi é irreconhecível. Aquele Davi que você conhecia antes, ele está no trono, mas as pessoas veem Joabe e falam, faz isso, tal. É um cara que ele está perdido, ele não tem iniciativa, ele tá fora, ele está vivendo uma noite escura, tem problemas na família, a história de Aminon, você lembra que eu falei assim, cada história que está na Bíblia está ali por uma razão. Davi vive umas coisas terríveis, depois Absalão, depois um outro cara que revolta também, ele vive uma série de coisas, mas quando depois ele comete mais um erro grave em fazer o recenseamento do povo, ali ele é ordenado a levantar um altar para o Senhor, no mesmo lugar onde Abraão ofereceu o filho, no mesmo lugar onde vai ser a casa de Deus, ele levanta um altar, Deus responde com fogo, e aquele fogo parece que acorda Davi. Se você vê isso, no 2 Samuel não dá para ver isso, né? É interessante, né? Porque 2 Samuel praticamente termina com essa história, aí 1 Reis continua falando que Davi estava muito velho, doente, mas aí você vai para 1 Crônicas, e é realmente a sequência é perfeita, porque no capítulo 21, onde tem esse recenseamento e termina com esse altar, e Deus responde com fogo, capítulo 22, Davi fala assim, este é o lugar onde vai ser a casa de Deus. E Davi acorda, Davi tem um propósito na vida, Davi que não sabia para onde que ele ia no reinado dele, ele acorda e fala assim, gente, é aqui que vai ser a casa de Deus. E ele já velho, ele vai durar, na Bíblia não tem a cronologia exata, mas ele vai durar uns 4 anos, 5 anos, sei lá quanto tempo, é pouquinho tempo ali no fim. Que você vai somando os 40 anos de reinado dele, não sobra muito tempo. Porque Salomão nasceu, né, no pecado dele, e então durante aqueles anos lá de 2 Samuel, deve ter passado uns 10 anos por aí, então não tem muito tempo de resto no reinado de Davi. Então é pouco tempo que ele tem. Mas ele dá toda a força dele. É ali que ele recebe a planta que Romilton mostrou, a planta da casa de Deus. É ali que ele ajunta, ele fala assim, com todas as minhas forças, eu ajuntei, e ele fala com os líderes, e ele fala com Salomão, coisa que Davi não fez com nenhum dos outros filhos, ele passa a visão para Salomão, ele investe no filho dele, ele fala, você tem que conhecer a Deus, você mesmo tem que conhecer. Então, ele nasce de novo. Ele nasce de novo, isso é a redenção, isso é o modelo que Deus quer mostrar, o reino de Deus é feito de gente como Davi, sim, gente que tem pecados, tem falhas sérias, mas Deus tem um recede, e quando ele encontra alguém que corresponde, que responde a Deus, irmãos, tem uma resposta, o reino de Deus é Deus que vai edificar, a força do reino de Deus vem dele, mas tem uma respostinha nossa, sabe? Tem uma coisa que Deus está procurando. E quando em toda aquela situação, olha, eu fico pensando, Davi pecou com Batseba, passou por todas aquelas coisas terríveis com Amnon, com Absalão, aí ele parece que quis, né? Eu imagino que ele fez o recenseamento para até assim relembrar os tempos de guerra dele, né? Porque geralmente eles faziam recenseamento para levantar o número de soldados, né? Geralmente a ideia era ver a minha força, né? E Deus ficou bravo com ele, falou assim, não era para você pensar na sua força. Eu fico pensando, naquele momento, era para ter sido o golpe final de Davi, não era? Pensa em tudo que tinha passado, ele estava desanimado, ele não estava tomando iniciativa, todo mundo estava mandando ele fazer isso e aquilo, ele não tinha mais força nenhuma, e aí ele levanta um pouquinho, faz uma coisa errada, e aí as consequências são terríveis, era para falar assim, Deus, me leva embora que eu desisto, eu tô acabado. Mas ali Deus responde com fogo sobre o altar, e aí ele levanta de novo e faz todos os preparativos para a casa de Deus. Então essa é a restauração, isso que Deus quer fazer para mostrar a força da aliança dele, mas tem uma resposta, é gerada por Deus, mas tem uma resposta nossa, né? Então, Eu só ia comentar que uma das coisas que Salomão mostra a diferença com Davi é quando o profeta falou com Salomão: Você se afastou de Deus, você abandonou Deus, e agora seu reino vai ser dividido. Eu vou dar as 10 tribos para um servo seu que chama Jeroboão. Então, Salomão não se humilhou. O que, que Salomão quis fazer? Alguém lembra do que está escrito lá? O que Salomão quis fazer quando Deus falou com ele? Depois que Deus, qual foi a reação dele? Deus falou assim, porque não fala de quase nada de outras reações, o que ele pensou, se ele se arrependeu. Eu não sei quando Eclesiastes foi escrito, se foi antes ou depois disso. Né? Não sei como Salomão terminou. O registro bíblico de 1 Reis 11 é uma resposta, é um fim ruim. Eu não sei se depois disso ele reagiu. Mas qual foi a reação de Salomão? Ele quis matar Jeroboão. Agora, o rei sábio, o homem mais sábio da terra, fez a coisa mais idiota que podia fazer. Porque se Deus falou assim, eu vou dar o reino para Jeroboão, adianta matar? Primeiro ele não ia conseguir. Então, vai concorrer com Deus, né? Deus falou assim, eu vou dar o reino para Jeroboão. Como é que você vai matar Jeroboão? Né? Mas a ideia principal é que ele não teve arrependimento. E o que eu quero dizer assim, arrependimento... Existem consequências na vida, na história, até na vida pessoal, existem consequências que são irreversíveis. Mas sempre cabe arrependimento, amém? Sempre cabe arrependimento. Eu não sei responder o que teria acontecido com Salomão se ele tivesse se arrependido. Mas sempre cabe. Eu sempre dou o exemplo dos dois piores reis. Um de Judá e um de Israel, para mostrar que sempre cabe arrependimento. Deus não mudou a história, mas a Bíblia fala que Deus foi tocado pelo arrependimento deles. Vocês lembram? Tem um rei, quem foi o pior rei de Judá? Manassés. E Crônicas fala que ele se arrependeu. E Deus foi tocado pelo arrependimento dele. E quem foi o pior rei de Israel? Acabe também, né? Então, a Bíblia fala do arrependimento deles, que fala assim, você está vendo como Acabe está andando mansinho, quebrantado? Então, eu não vou fazer nos dias dele. E Deus muda as coisas pelo arrependimento, vocês creem nisso? Deus muda. Nunca tem um momento, a motivação do arrependimento não é, eu vou conseguir mudar a história, não necessariamente. Mas você vai mudar a sua relação com Deus. Então, isso é importante. Os profetas falavam sobre arrependimento. A outra parte da mensagem dos profetas era juízo. O juízo tinha dois aspectos. Principalmente, a grande ênfase do juízo, da mensagem de juízo, era sobre o próprio povo de Deus, Israel. Mas ele falava também sobre juízo sobre o mundo. Então tinha dois aspectos nessa mensagem de juízo. Você encontra nos profetas, juízo sobre Israel e juízo sobre o mundo. E a terceira parte da mensagem dos profetas era a fidelidade, o recede de Deus de que, apesar da infidelidade do povo de Deus, né, tem aquela ilustração que os profetas usam, acho que mais de um profeta, o próprio Oséias acho que usa isso, que a infidelidade de Israel como a noiva, como a esposa, mas que Deus, apesar da infidelidade, ele vai conseguir trazer o propósito dele, ele vai chegar ao objetivo dele. Então, a esperança profética era uma esperança que mudou. Muitas pessoas, nesse período todo, achavam que a esperança era Deus restaurar o reino como no tempo de Davi. Mas os profetas mostravam que isso não ia acontecer da forma como eles estavam pensando. Então, tem muita coisa que eu não sei exatamente como aplicar, mas tem muita esperança errada nos nossos dias, assim como naquele tempo. Uma das coisas que... Uma das coisas que os profetas destroem na esperança falsa do povo é a ideia errada de eleição, predestinação, escolha, eleição. Se alguém consegue ler a Bíblia e achar que Deus predestina pessoas para o céu, que não tem importância se as pessoas fazem, pode fazer o que quiser, se é predestinado, vai para o céu de qualquer maneira, ou vai para o reino dele de qualquer maneira, não leram bem a Bíblia. Porque isso está muito claro no Velho Testamento e no Novo também. Mas no exemplo do Velho Testamento, Deus, uma das coisas que os profetas falavam e falavam assim, vocês são meu povo de aliança, sim. Eu nunca vou abandonar minha aliança. Mas as pessoas que não estão sendo fiéis, que não estão correspondendo à minha aliança, essas pessoas não vão participar. Isso é contínuo. Em todo o Velho Testamento, Deus está mostrando, não é a nação de Israel como um todo que vai entrar. Então, a eleição de Deus, ela não inclui as pessoas que não correspondem. Né? Algumas pessoas vão explicar, não, mas Deus sabe, né? Uma das maneiras de explicar a predestinação é que quem não se mantém fiel nunca foi predestinado. Né? Mas o importante, né? A gente não sabe, né? essas coisas mais profundas assim, da sabedoria de Deus, mas uma das coisas que é muito clara é que a eleição não é para todo mundo que se acha parte do povo de Deus. Né? A ideia do remanescente. Então, agora... Temos pouco tempo, mas eu vou tentar colocar aqui. Esses três pontos representam a mensagem dos profetas, mas agora eu vou desdobrar essa ideia da fidelidade, da aliança de Deus em alguns outros pontos para a gente poder entender melhor o que, que Deus estava dando para o povo, que mesmo Deus deu, o ponto importante é que Deus deu uma esperança para o povo nessa época, que era uma esperança que podia passar por qualquer situação. Se você acha que o propósito de Deus é sempre triunfar, na hora que você passa, ou que a igreja passa por uma situação adversa, você pode perder sua esperança, porque você acha assim, não, mas não era para a gente sempre prosperar, sempre triunfar, sempre vencer? Então, no momento em que parece que Deus não está mais atendendo, você pode perder sua esperança. Mas Deus dá uma esperança de tal forma que no meio da pior situação, você sabe que Deus está preparando algo. Porque essa esperança é uma das partes mais essenciais para trazer a vinda de Jesus. É a esperança que tem que gerar no povo. É uma das respostas à pergunta por que Deus demorou tanto para trazer Jesus? Por que, que a plenitude dos tempos não veio antes? Uma parte, você vê, está dividido. 1000 anos para produzir o modelo. E 1000 anos para gerar e fundamentar e acertar a esperança profética. Então, Deus demorou o mesmo tanto de tempo na esperança que ele demorou no modelo. Então, essa esperança, ela não depende, e aliás, ela até surge com mais força quando a situação não está tão boa. Porque lembra que eu falei, o reino de Deus, até a vinda da plenitude, ela sempre tem que incluir o aspecto presente e o aspecto futuro. Se você perde a esperança só vivendo na sua realidade presente, você vai perder rapidinho, porque o reino de Deus como verdadeiro, ele não subsiste numa ideia de que nós somos o reino. Essa ideia de eleição, nós somos o povo. Lembra Jeremias 7, que ele fala assim, vocês estão confiados no templo, naquela casa que Salomão edificou, o templo é nosso, Deus pode ficar bravo, mas ele nunca vai acabar com esse templo, porque esse templo foi ele que mandou construir. Era isso que eles falavam. O templo do Senhor, o templo dos... Por que ele estava falando isso? Porque o povo acreditava, e lembra que Jeremias está profetizando no limiar do cativeiro, está quase chegando. E chegou até o ponto que Deus falou assim, não ore mais que está irreversível, não vai mais voltar, está determinado mesmo que vai para o cativeiro. Mas o povo continuava dizendo, o templo do Senhor, nós somos a igreja, nós somos o povo, nós somos eleitos, nós temos nós somos descendentes de Abraão, como no tempo de João Batista, nós somos descendentes de Abraão. Então essa esperança falsa, essa ideia de que nós somos, até a ideia de que nós somos o remanescente, é uma ideia errada. Porque nós só somos o remanescente se a gente não está convencido que é. É uma coisa contraditória. Mas só podemos ser remanescente se nós não somos convencidos, se nós não apropriamos como se fosse nosso. Porque é toda essa ideia, o reino de Deus precisa vir, tem um aspecto presente, mas eu não posso me sentir dono, eu não sou dono de nada. Só Jesus, a hora que Jesus vier implantar o reino, aí nós podemos falar assim, estamos no reino, é coisa permanente, não vai perder mais. Amém? Mas até lá, nós temos que andar humildemente diante de Deus. Então, cuidado com essa ideia, essa ideia falsa, né? Eu vou colocar esses pontos, então, da esperança. No meio dessa situação, Deus está gerando uma esperança que pode atravessar. Eu sei que os judeus passaram por séculos e séculos e muitos não foram fiéis, e às vezes foram fiéis só à letra, mas, ao mesmo tempo, a história dos judeus é uma história fascinante, não só no tempo bíblico, mas o fato de que eles se mantiveram como povo até hoje é um grande milagre de Deus. Vocês creem nisso? Isso é uma coisa que, né, ninguém pode duvidar. O chefe lá do Irã pode dizer que não houve holocausto, pode falar um monte de bobagens. As pessoas podem tentar negar os fatos, mas o fato é que Deus preservou uma esperança e que até hoje os judeus, alguns, né, oram em direção a Jerusalém, acreditam na esperança de Deus. Então isso é por causa da esperança profética e em parte também, aproveitando que o Romildo falou ontem sobre a sinagoga, em parte o lado bom da sinagoga, que aliás surgiu exatamente durante o cativeiro, o lado bom da sinagoga é que a sinagoga preservou para os judeus a identidade do povo que segue a lei. Eles são diferentes de todos os povos na terra porque eles mantêm a lei e mantêm a esperança. E a sinagoga contribuiu para isso. Então esse é o lado positivo. Eu vou colocar só uma palavra-chave, talvez a gente volte um pouco amanhã, mas falar sobre isso, mas é salvação. Isso aqui tudo faz parte da mensagem de Deus sobre a fidelidade, a aliança dele com... Bom, para quem não está vendo, então, ponto número 1 é salvação, restauração. Número 2, intervenção na história. Número 3, o remanescente. Número 4, purificação, separação. Número 5, o Messias. E número 6, intervenção escatológica final, o reino na terra. Isso faz parte de toda essa fidelidade que Deus tem à sua aliança. Ele fala sobre arrependimento, ele fala sobre juízo, ele fala sobre o juízo sobre Israel e sobre o mundo. Mas depois ele começa a mostrar que ele é fiel às alianças e que ele vai fazer algo tremendo acontecer. Não vai dar tempo de falar sobre cada um desses itens, então a gente volta amanhã para falar sobre isso rapidamente e passar para... Também estou tentando chegar a Jesus, Romilton. Não sei se você vai chegar primeiro, né? Acho que vai, né? O quinto é o Messias. Ou então, intervenção escatológica final para o reino na Terra com o sete, né? Então, nosso intervalo, voltando às 11 horas.